Deus realmente é maravilhoso, né? Você também que está nos ouvindo pelo YouTube, pela internet, que Deus possa ser com o teu espírito, que Deus possa abençoá-lo, para que esse Deus grandioso, esse Deus cheio de misericórdia, possa alimentar mais o nosso espírito hoje. Aleluia! Nós vamos, como já o irmão já falou, está ali, nós vamos, o título hoje é A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos, é a conclusão do plano de Deus para a nossa vida, né? Para o homem caído, para o homem que caiu. E nós sabemos que esse homem, ele caiu por um motivo torpe. E o motivo torpe foi não obedecer o falar do Senhor. Se o homem tivesse obedecido o falar do Senhor, não teria acontecido nenhum desses problemas e sofrimento que nós passamos atualmente. Então, eu sei que tanto nós que estamos aqui, como você que está nos assistindo, nos ouvindo pelo YouTube, que a Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e mais 27 no Novo. A Bíblia não era para ter todos esses livros, era para ter apenas 4, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, mas tem 62 livros a mais do que era para ter. E quando nós olhamos, irmãos, o homem caiu, e quando nós caímos, o homem, por causa do pecado que entrou, o homem se tornou negativo. E nós, quando olhamos para a Bíblia, nós falamos assim, poxa, Gênesis do 3 até Apocalipse 20 foi escrito por causa de mim, por causa de você, por causa do nosso pecado. É verdade, claro que foi. Mas, irmãos, esse é o lado negativo que nós, como seres humanos caídos, nós vemos. Mas Deus não olha assim. Deus olha diferente. Apesar do homem ter caído lá, em Gênesis capítulo 3, o Senhor não olhou para o lado negativo. O Senhor olhou para o lado positivo. Ele não desistiu de nós. Ele nos buscou. E para isso, sabe o que Deus fez? Escreveu mais 62 livros que está composto na Bíblia. Foi por misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus que esses 62 livros também estão na Bíblia. Foi para nos resgatar. Pela misericórdia que Ele teve de nós. Não desistiu de nós e para nos resgatar, Ele, Deus, chamou os seus profetas, os seus escolhidos, para escrever 62 capítulos a mais na Bíblia. Aleluia! Isso é maravilhoso, né, irmãos? Mas hoje nós vamos ver sobre a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, para que nós possamos ter uma ideia mais ampla, nós precisamos de ver Apocalipse, ter uma noção de Apocalipse todo. E por incrível que pareça, um dos livros da Bíblia mais temível pelas pessoas é Apocalipse. Tem pessoas que não querem nem ler Apocalipse. Tem pessoas que não, que quando se começa algum estudo bíblico sobre Apocalipse, elas até acabam abandonando o estudo bíblico. Nós já tivemos essa experiência lá no Bucafé, quando tinha o Bucafé. Então, irmãos, Apocalipse é isso. Por que é assim que as pessoas têm medo de Apocalipse. Apocalipse é o amor de Deus se derramando para nós. É a misericórdia de Deus se derramando para nós. Até então, nós vemos lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento era sombras, ou é sombra da realidade que nós temos no Novo Testamento, né? Mas no Novo Testamento, nós temos a realidade, mas no Apocalipse, irmãos, Apocalipse é extraordinário. Apocalipse, Deus se abre para nós de uma forma tão grande, 7 vezes intensificada. Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do, acho que é 5 a partir do 1. Nós vamos ver o que fala ali a questão do amor de Deus. Ele, esse amor intensificado, né? Ele fala, mostrando que agora em Apocalipse, ele quer realmente, é o final do tempo, e ele quer, diante disso, levar a cada um de nós essa mensagem de que a volta do Senhor está próxima. E nós sabemos disso, que a volta do Senhor está realmente muito próxima. Já desde do início ali de Apocalipse, já vai trazendo mensagens que vai mostrando esse amor de Deus para conosco. Em Apocalipse, então, capítulo de número 5, como eu já falei, o verso de número... Aliás, vamos ver Apocalipse 1 primeiro. Apocalipse 1, o verso de número 1. Vamos a partir do verso número do 9. Apocalipse 1, verso 9. Começa assim: eu, João, irmão nosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, agora que o Senhor dizendo para João, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Agora no verso de número 12, o verso de número 12 fala assim, voltei-me para ver a quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Então aqui já começa mostrando, vi 7 candeeiros. Irmãos, a palavra de Deus, Apocalipse, eu falei, Antigo Testamento, sombra, Novo Testamento, realidade, mas Apocalipse traz uma perfeição daquilo que Deus quer para os seus filhos. Ali tem... sete vezes intensificado e várias coisas. Começa 7 Espíritos de Deus, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 lâmpadas do candeeiro, No candeeiro tem sete lâmpadas e tem, fala também de sete candeeiros. Mas aqui, até então, né, até antes de Apocalipse, nós vemos os candeeiros como ali uma peça de haste com as sete lâmpadas para iluminar o Santo dos Santos, não é? Mas aqui esse candeeiro não é mais aquela peça ali de ouro com sete lâmpadas para iluminar o santo lugar, não. Mas agora esse candelabro é as sete igrejas. É a igreja. A função da igreja, a função do candelabro era fazer o que ali no santo lugar? Iluminar. Alumiar ali. Né? Hoje a função da igreja é essa. É dar luz ao mundo. Amém. É levar Cristo às pessoas. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso só está em Apocalipse. Por isso que Apocalipse é diferente. Apocalipse, nós vemos o sete sendo sempre intensificado, e o sete, nós sabemos, ele é um número perfeito, a perfeição. O número 12 é um número completo, né? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel e assim por diante. O número 40 é provação. Temos os 40 anos ali do Egito, e no Novo Testamento temos os 40 dias de Cristo ali no deserto, e depois sendo com fome, sede, e depois ainda sendo tentado pelo inimigo. Mas o 7 é um número perfeito. Por isso, 7 é muito realmente mostrado aqui em Apocalipse. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que Apocalipse, para falarmos de Apocalipse, da Nova Jerusalém, precisamos ter uma visão ampla de todo o livro de Apocalipse. Então, no capítulo 1, ali desde o capítulo 1 até o 20, nós vemos que Deus tem se revelado a cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 20, nós vemos o Senhor se revelando de uma forma muito profunda. Então, primeiro, vamos rever de novo, para a gente realmente ver a intensidade de que Deus quer realmente nos chamar a nossa atenção e nos trazer de volta para Ele. Então, nós nos afastamos de Deus lá no princípio, mas Deus é maravilhoso. Né? Ele veio. E nós conhecemos, eu acho que decor, acho que todos nós conhecemos. Se você que está no YouTube não conhece, você vai poder conhecer agora. É 1 Coríntios 15, 45. Os irmãos lembram o que, é que fala lá? O primeiro homem, Adão, foi o quê? Alma vivente. Mas o segundo, Adão, espírito que dá vida. Vamos ler? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito. Espírito vivificante, ou seja, Espírito que dá vida. Amém. E o objetivo do Senhor é realmente esse, é nos dar vida para o seu povo, para que nós possamos realmente sermos vencedores. Amém. Interessante que antes da gente falar da Nova Jerusalém, tem um caminho bem grande para a gente percorrer. E esse caminho são os 1000 anos que nós queremos estar lá. Nós desejamos estar lá. Mas Na verdade, esse caminho, ele é o nosso período de vida. Sabe desde quando? Não é desde quando eu nasci, não. Mas desde o dia que eu recebi o meu Senhor como meu Salvador. Aí começa a contagem diante de Deus. E aí, dependendo daquilo que eu busco, obedeço e clamo e dependo do Senhor, é que o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Aleluia. Então, irmãos, é algo maravilhoso. Mas hoje nós estamos falando sobre a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é o objetivo final de Deus. Até então, desde Gênesis 3 até Apocalipse 20, é o Senhor trabalhando em nós. Mas depois, no 21 e 22, ele já mostra a alegria do Senhor. Aquilo que ele trabalhou durante todos esses seis séculos, praticamente, né? Trabalhou para recuperar esse ser humano, para nos recuperar, porque estávamos caídos. Então, isso é graça, isso é amor de Deus. Irmãos, então, nós temos que realmente ter essa certeza de que, porque nós, como seres humanos caídos, nós começamos a achar que, teve que a Bíblia ter todos esses capítulos a mais, 62 a mais, por causa de nós. Claro que foi por causa de nós, mas aqui mostra que é a misericórdia de Deus. O último Adão, porém, tornou-se espírito que dá vida. Sabe para quê? Para nos trazer de volta para ele. Nós vimos hoje, né, sobre a ressurreição. A ressurreição do Senhor foi algo maravilhoso. O apóstolo Paulo fala que se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós seríamos o mais infelizes de todos os homens. Mas o Senhor ressuscitou.
Amém.
Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Por isso, irmãos, em Apocalipse 5, o verso 5, mostra ali a maneira que o Senhor vem para nós. Fala assim, todavia, vamos ler junto, todavia, um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Oh, Senhor Jesus, o leão. Nós sabemos, né, que o leão, na nossa... o leão propriamente dito, né? Ele é o mais feroz de todos os animais, né? É o que mais se teme. Mas agora aqui fala que o Senhor, ele é o leão da tribo de Judá. O leão que nós conhecemos, né, biologicamente, é apenas um animal, que é o rei da selva. Mas esse leão, que fala aqui em Apocalipse 5, ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que vem para realmente tudo aquilo que nós tínhamos temor, ele vem para nos mostrar que ele é aquele que está em nossa defesa. Não é o leão que vem para devorar, mas é o leão que vem para nos aconchegar, que vem para nos ajudar, para nos livrar das coisas negativas. E ele vem também no verso 6, fala que ele vem, Apocalipse 5, 6, fala que ele vem como cordeiro. Né? Vamos ler? Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, aqui então está a questão da perfeição, que é o número 7. Sete Espíritos. Sete Espíritos de Deus. Isso, irmãos, nós vemos que é a misericórdia do Senhor. Então, nós estamos no final dos tempos. E no final dos tempos, o Senhor está intensificando a maneira de nos chamar. Então, Apocalipse é isso. Às vezes, nós achamos que Apocalipse é um livro difícil, é um livro que traz muitas coisas que a gente não entende, mas Apocalipse é isso, é o final da Bíblia, ali, o último livro da Bíblia, mostrando que Deus é cheio de amor, que Deus é cheio de misericórdia. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. É o amor de Deus sendo dispensado para cada um de nós. Mas a gente tem essa... O próprio Senhor fala, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala que os pensamentos, os nossos pensamentos, não são os vossos pensamentos, né? E nós ficamos sempre, quando nós olhamos para Apocalipse, nós já pensamos no fim dos tempos, né? Realmente, está certo, mas o Senhor pensa diferente. Em Isaías, acho que é Isaías 53, eu não anotei aqui, mas eu passei lá para os irmãos, acho que é Isaías 53, verso de número, os irmãos têm lá. 53, acho que 3 ou 7. Fala que os vossos pensamentos não são. É isso mesmo. Não, é Isaías 55, então. 55. Isaías 55, verso está anotado aí. Amém, é esse mesmo. Vamos ler junto? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Aleluia. O Senhor declara isso, né? Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. Nós começamos a olhar para a situação, na questão do fim dos tempos, nós vemos que tudo está mostrando que a volta do Senhor está muito próxima. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos, o que, que você olha e acha, por que, que a volta do Senhor está próxima? O que está mostrando que a volta do Senhor está muito próxima? Daí, nós começamos a olhar guerras, rumores de guerras, né? Terremotos, tempestades e todas essas coisas. Vamos ver Lucas, capítulo número 21, a partir do verso 7. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 7, nós vamos ver que os nossos pensamentos é diferente dos pensamentos de Deus, né? Eu vou ler para os irmãos para ir detalhando alguma coisa. Então, em Lucas 21, a partir do verso 7, os próprios apóstolos e os discípulos do Senhor, eles também ficavam curiosos para saber quando que o Senhor vai voltar. E nós ficamos, né, querendo saber como que o Senhor vai voltar. E nós falamos, bom, mas o Senhor está para voltar, porque olha aí, é guerra, é rumores de guerra, é nação contra nação, é isso e aquilo, então a volta do Senhor está próxima. Então vamos ler, eu vou ler para os irmãos e vamos compartilhando. Então os discípulos que perguntaram para Jesus, quando que viria o fim, quando seria esse tempo? Então, respondeu a partir do verso 8 agora, 21, 8. Fala assim, respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvires falar de guerras, rumores de guerra, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam todas essas coisas, mas o fim não será logo. O verso 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. O verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos o verso de número 9. Coloca para nós, irmãos, verso de número 9, 21, 9. Fala assim: quando ouvires falar de guerras, rumores de guerra e tudo isso, né? Mas esse daqui é o segundo ponto. Esse, para nós que somos seres humanos caídos, é o que vem logo na nossa mente, mas para Deus não. Vamos agora de novo voltar para o verso de número 8. Deus não olha para essa situação. Isso é apenas uma advertência para mostrar que a volta do Senhor está por aí. Mas o próprio Senhor, ele fala que nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai sabe quando vai ser esse dia, né? Mas o verso de número... Até então, nós temos essa na nossa mente, de que as coisas externas estão acontecendo e está próximo o fim. Mas Deus olha diferente. No verso de número 8, então, ele fala assim: vede que não sejais enganados. Então, o primeiro ponto aqui é a questão da religiosidade. É o nosso coração. Sabe, irmãos, e nós temos visto isso de uma forma até presente, né? Muitos, vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Irmãos, então nós vemos que a nossa visão das coisas celestiais é uma, mas a de Deus é outra. Ele está olhando a situação espiritual, ou religiosa, vamos dizer assim. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos, que tudo isso é o amor grandioso de Deus para conosco. E daí, então, em Apocalipse, a partir ali, Apocalipse 21, né, nós podemos ver ali, o 21:1, fala assim, eu vou ler para os irmãos, fala assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, esta é a conclusão da visão, do desejo e da intenção de Deus. Então, a nova Jerusalém. Amém. Aonde não vai ter nem dor, nem tristeza, nem pranto. Por quê? Porque o Senhor vai ser, e também nem o candelabro, porque daí o Senhor vai ser a nossa luz. Amém. A era da igreja já passou. Lá, né, a igreja já vai estar passada. Até, por enquanto, é a igreja que tem que ser luz para o mundo. Mas depois, na Nova Jerusalém, o Senhor vai ser a luz para nós. Aleluia. E 21, o capítulo 22, o verso 1, e o 2, até uma parte dele ali, fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem, está a árvore da vida. Irmãos, os irmãos perceberam, eu tenho certeza. Apocalipse 1 e 2, que eu disse que era que era para ser apenas Apocalipse 1 e 2, aliás, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Em Gênesis 1 e 2, está lá a árvore da vida e o rio da água da vida. Na Nova Jerusalém, está lá a água da vida e o rio da água da vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou ler aqui o que está escrito no livro, né, Fundamentos da Fé Cristã. No final dele fala assim: a Nova Jerusalém será o ajuntamento eterno de todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, caídos e pecadores em Adão. Então, vou repetir: a Nova Jerusalém será o ajuntamento eterno de todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, caídos e pecadores em Adão. Mas, tem o mas. Amém. Aleluia que tem o mas. Mas, redimidos, regenerados e transformados em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o objetivo de Deus é esse: nos transformar em Cristo Jesus. Para isso que Cristo derramou seu sangue na cruz, para nos salvar. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos compartilhar em grupo.